Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
E hoje, meus amigos e amigas, chegou o momento de sermos estrelas do rock.
Pode entrar nosso convidado. Tia Rock.
Imagina.
Não sabe o nome do convidado.
Esqueci, desculpa, Tia Rock.
Pois é, Tia Rock não está aqui, mas vamos falar sobre Butch the Rock e a melhor banda de 2022, né? Que soco band! Já era, cara. É isso, gente. Chegou o momento de falarmos aí desse anime queridinho aí do final do ano passado, né? Ali da temporada de outono. Anime que veio, assim, pra segurar o peso da barra da temporada também. Porque a gente tinha ali Chainsaw Man, Spy Family, Gundam, Mob Psycho 3, né? Tipo, cara, só animezaço. E a gente teve esse presente que é Butch the Rock. Que, inclusive, ganhou, né? Anime Awards aí desse ano, Brasil, né? E diversos outros prêmios aí, inclusive no Anime Awards, Crunchyroll. Então, assim, chegou o nosso momento. Vamos falar da Butchzinha aí, da Kesoku Band aí, essa banda que tá arrebentando a boca do balão.
Tô nos charts. Charteou.
Hitou mesmo. Inclusive, o PH, quando tava em São Paulo lá, né, PH? Você viu lá, tipo, na Liberdade, as propagandas, pôster na parede.
O anime literalmente tomou as ruas, né, de São Paulo. Tinha pôster por todos os lados. Tinha,
tocou na rádio, irmão.
Com a música tocou na rádio, né? Então,
olha
assim,
aí.
De fato, foi um anime
que... Ah, então
que...
fofo, elas realizando o sonho delas.
Marcou com essa... grandeza aí. E é legal isso que a Gabi já falou aí da realização do sonho, como o marketing casa com o que tá rolando ali no anime, assim. Então, né, é uma parada que faz sentido, né? E, assim, foi Sim. bem grandioso mesmo. E uma surpresa, como você falou, sair uma parada dessa no meio de tantas certezas que já tava da temporada.
É isso, mas antes da gente começar o nosso podcast, aquele nosso recadinho de sempre, pra você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa em como você pode nos ajudar. A forma mais pura e a melhor de todas é, obviamente, você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? Pra gente poder crescer com o projeto e tudo mais. E também a outra forma que eu gosto de sempre avisar e lembrar é você entrar no nosso Spotify, lá no aplicativo no seu celular. Mesmo que você não tenha Spotify, você pode baixar, é de graça e você ajuda a gente rapidinho entrando no nosso feed e nos avaliando com 5 estrelas. Que inclusive, uns podcasts atrás aí que a gente mencionou que saiu dos 1000, né? E que a gente não tinha mais controle até o 2000. Só que na realidade, sim, a gente tem controle de 100 em 100. A gente já passou dos 1.100. É, já tá lá 1,1k no Spotify. Não sei o quanto que tá ali perto do 200 ou do 300 ou qualquer coisa do tipo. Mas o fato é, continue nos avaliando pra gente conseguir ranquear legal na plataforma, ser recomendado pra mais gente e tudo mais. É uma baita ajuda que você faz pra gente também e não custa nada, né? E hoje, né, neste clima de música, de molejo, de rebolado, eu tenho que chamar ele, né, nosso músico do Animes Overdrive, PH Mota, o rei do karaokê, o rei da night. Conta aí pro ouvinte como que ele também pode nos ajudar.
Ele pode conhecer o nosso projeto no Catarse, na página catarse.me/animesoverdrive, onde a gente tá lá apresentando um pouquinho do que a gente faz aqui e um pouco do que a gente oferece a mais para quem mensalmente dá um pouco do seu dinheirinho suado ali para contribuir com o nosso projeto, ajudar a gente a pagar uma vasta equipe que eu já não sei mais quantos membros vocês vêm aqui.
Tá crescendo.
Ah, é 4 pessoas, meu amigo, eu já não sei quem é Animes Overdrive mais. Tá na rua, você é Animes Overdrive? Você é Animes Overdrive? Já trabalha com a gente? A parada tá crescendo, a gente tá perdendo o controle. E isso é graças a quem tá indo lá contribuir mensalmente e pode ficar ainda maior se você que ainda não contribui ir lá conhecer o nosso projeto, escolher uma das categorias de apoio que, como vem os falamos, estão reformuladas e em breve vocês ficarão sabendo. E além do nosso grupo de apoiadores e dos benefícios e do contato que a gente tem com o pessoal ali nesse grupo particular, vem novidades por aí, vocês vão poder contar com cada vez mais proximidade com a gente e participação no que a gente está fazendo aqui no Animes Overdrive. Então dá uma passada lá na nossa página e vem fazer parte do nosso grupo, que é o melhor grupo de fãs de anime do Brasil.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
Música. Boat the Rock, como o Lobato já falou, é um anime aí do finalzinho de 2022, da temporada de outono, que adapta um mangá que começou a ser publicado em 2017. Ele conta a história da personagem título aí, que é a Bochi. Na verdade, ela chama Goto Hitori, a gente fala disso mais tarde. A Bochi é uma menina que toca guitarra muito bem e tem o sonho de ter uma banda de sucesso, porém, ela é uma garota que, ao mesmo tempo, sofre com muita ansiedade, fobia social e outras questões psicológicas, assim, que são uma grande barreira para ela se apresentar em público e buscar esse sonho. Então, no anime, a gente vai acompanhar ela dando pequenos passos para conseguir vencer esses desafios delas e formar a sua banda, tentando realizar esse sonho de ser famosa.
Inclusive, um negócio legal de Boat the Rock é que eu acho que na temporada eu fui o único que tava acompanhando, né? E eu lembro que eu tava, tipo, falando pra todo mundo, galera, ó, Boat the Rock, Boat the Rock, Boat the Rock. Eu lembro que a Gabi tava, tipo, animada pra assistir, mas tava atribulada vendo outras coisas, né, Gabi? Tipo, o PH mesmo tinha assistido alguns episódios. Tava acompanhando também, né, PH, você?
Eu comecei, mas eu achei que o começo...
Ah, é, você não tinha terminado, né?
Era menos música do que eu gostaria.
Entendi.
Tanto é que é uma coisa que vamos falar mais aqui com certeza, e a gente já deu algumas pitadinhas aqui. Eu achei que era só um anime de comédia, né? Eu achei que ele era muito comédia, uma boa comédia, já posso adiantar, mesmo na época, apesar de eu ter dropado, já achava. Só que eu esperava uma outra parada na abordagem de música, pelo menos no início ali dele, nessa minha primeira assistida. Aí eu acabei deixando pra depois, aí quando eu fui ver a coisa crescer, né, na comunidade, eu falei, não, realmente preciso retornar e dar uma atenção. E ainda acho a mesma coisa, que falta um pouco de música ali nesse começo, mas entendo por que isso acontece aí depois que eu vejo tudo, né?
Não, eu até ia, na realidade, assim, eu ia começar perguntando pra vocês, né? Porque como eu já tava acompanhando, já tava no hype, tava animado e tudo mais, recomendando, eu queria saber de vocês. Vocês gostaram de assistir Boat the Rock?
Sim! Então, eu fui ver já com um pouco com opinião enviesada, né? Porque a gente já fez um programa da temporada, quando tinha anunciado, né, o anime. Mas enfim, no Anime Awards a gente conversou muito sobre os animes que a gente gostou, e o Pedro e o PH do clava a boca sobre Boat the Rock, inclusive votaram em Boat
bastante,
the Rock,
é,
sobre várias categorias. Eu até tava preocupada em assistir e pensar que talvez eu tenha votado algumas coisas erradas, e eu acho que realmente, se eu tivesse visto, talvez eu tivesse mudado alguns votos, mas eu não tenho problema em reconhecer erros.
Isso é a prova aos ouvintes que é preciso estudar antes de votar.
Pensa, ah, então aí, não me bota pra fazer o programa. Fala, Gabriela, você não vai participar se você não assistiu Boat the Rock. Então é isso, como eu não assisti, eu tava lá fazendo merda, mas enfim, agora eu assisti, estou me retratando. Mas eu já tava meio enviesada, porque lá no programa vocês dois tinham uma visão muito diferente, inclusive eu não lembro quem que achava que era muito comédia e quem que achava que era um pouco mais, tipo, bad, assim.
O PH, comédia e o drama.
O cara mais comédia acha mais drama, o cara mais drama, é isso.
Isso!
Eu tava justamente confundindo por causa disso, eu falei, mas é mais a cara do PH achar drama, só que eu não sei se é isso mesmo.
O PH que é meio desgracento.
É, e Pedro dá risada de tudo também, risada frouxa.
É um otário.
E aí eu... tava, tipo, já entendendo que ia ser um meio termo entre essas coisas. Então já fui um pouquinho preparada pra isso, e eu gostei muito do que eu recebi. Não sei se as pessoas, elas ficaram frustradas, porque pelo que eu vi no Anime Anime, eles tinha muita gente frustrada. Eu não achei que ia ser assim. Ah, lá, a gente tem um frustrado aqui também, putz.
E a Nes levantou a mão.
Eita, nós. Eu já fiquei ansiosa aqui. Mas eu já tava, tipo, já preparada pra isso, e por conta disso eu não fiquei frustrada. Eu gostei muito da personagem da Bochi. Eu senti que, obviamente, a história é em torno dela. Tem as outras meninas também, tem um foco, elas têm um desenvolvimento legal. Da amizade entre elas, não necessariamente de cada uma delas. Eu não sei se vai ter outras temporadas, se vai continuar. Eu nunca acompanhei o mangá, então não sei. Mas eu gosto muito de como a Bochi foi trabalhada. Essa questão da doença dela, né? Porque é uma doença aquilo, sabe? Tipo, é uma coisa que afeta tanto a sua vida que você não consegue fazer nada por mais que você queira, sabe? Tá? Parece que fisiologicamente você não consegue. E é muito pesado, então eu senti essa parte do drama. Realmente tinha cenas que eles faziam graça com o que tava acontecendo com ela, mas eu não conseguia achar graça, porque era tudo tão pesado e difícil, e em certo nível...
Intimista, né?
Sim, e em certo nível eu acho que todo mundo passou por isso, sabe? Não no ponto de, sei lá, fobia, ninguém aqui nesse programa tem fobia, mas a gente passou por uma pandemia, eu sinto que todo mundo teve um mínimozinho de fobia social, todo mundo que era um pouco
total
mais consciente,
uhum,
né? Então uhum, a gente sentiu isso num certo nível, a gente... Acho que todo mundo aqui já teve ansiedade, todo mundo aqui às vezes tem crise de ansiedade, então a gente sabe como é.
Aqui é o podcast dos ansiosos, inclusive.
Sim, todo mundo aqui com a terapia em dia, porque precisa estar, porque senão a gente
demais
fica fugido.
Um beijo, Mafalda, minha psicóloga, obrigado.
Beijo, Gabi.
Beijo, Pamela.
Beijo, Mara.
E eles tentavam fazer essas gracinhas com esses momentos, só que parece que eles também tinham essa inteligência, eles colocavam uma música meio, tipo, incômoda no fundo, e as expressões dela, tipo, eu gosto muito de como a animação, inclusive, funciona nessas cenas de ansiedade dela, tipo, tinha cenas que eu dava risada, porque eles usavam umas coisas muito, tipo, um estilo de animação completamente diferente, tipo, stop motion, aí eles pegavam um 3Dzão todo cagado, sabe? Então, nessas cenas dava um sustinho, você, tipo, saía um pouco dessa tensão toda, como se fosse um alívio, mas a maioria delas era difícil de assistir às vezes, sabe? Eu não conseguia achar engraçado, eu só, tipo, ficava tensa e nervosa junto com ela, então a forma como a Bote e os sentimentos dela me afetaram enquanto eu assistia, eu achei muito bom, isso é um mérito muito grande do pessoal da direção, da trilha sonora, de quem pensou nas expressões ali, de colocar dela, até da atriz, né, que faz a voz da Bote, que a gente sente muita tensão pela voz, então eu achei uma produção muito bem feita, os temas trabalhados foram muito legais, a amizade entre as meninas foi uma coisa preciosíssima, como todas elas entendem a Bote e sabem o lugar onde ela tá e não obrigam ela a mudar, sabe? E como a série respeita isso também, que tipo, a mudança é muito devagar, não é uma coisa que acontece do nada, não é aquele personagem irreal até que a gente vê muito nos animes que de uma hora pra outra, ai beleza, consegui superar aquele meu trauma, sabe? Tipo, não, a Bote ela meio que continua muito parecida no começo ao fim, só que aos pouquinhos dando passos pequenos pra uma evolução, sabe? E eu cheguei a me emocionar muito no fim, então a gente vai conversar mais profundamente sobre essas coisas, mas no geral eu tô bem apaixonada por Bote the Rock e estou viciadíssima das músicas, já estão baixadas no Spotify, estou ouvindo as menininhas nos meus ouvidos. Hoje, inclusive, estava dirigindo ouvindo o Bote the Rock.
Vocês falam há muito tempo de Bote, né? Principalmente o Lobato e o PH. A Gabi, como ela acabou de citar, ela não tinha assistido. E eu não vou negar, assim, que, mano, eu tava com uma preguiça gigantesca de assistir, tá? Desde que a gente falou lá em outubro, eu tava tipo, porra, mano, tô afim,
você
cara.
Odeia colegiais,
eu não tô
Deus.
Afim. Eu tava meio enjoado de colegiais. Eu tava, pô, eu não tô afim, tá ligado? E daí rolou a Anime Awards e eu e o Lobato estávamos lá pessoalmente, lá no evento. E a cada prêmio que o Bote the Rock ganhava, eu olhava pro Lobato e falava, mano, é isso mesmo que eu tô vendo, tá ligado? O Brasil não sabe votar
ganhou
mesmo.
Ganhou o anime do ano,
tava zoando, né?
Né?
Exato. E daí, quando ganhou o anime do ano, já tinha ganhado vários, eu já tava convencido que eu ia precisar ver essa porra, tá ligado? E daí, ganhou o anime do ano, eu lembro de virar pro Lobato e falava assim, a gente vai precisar gravar. Não vai ter jeito, tá ligado? A gente vai precisar gravar. E eu fui assistir o Bote the Rock. E, cara, a minha frustração que eu senti, que eu falei anteriormente, não tem nada a ver com não ter gostado. Eu gostei sim, eu me diverti bastante. Mas a minha frustração é exatamente a mesma do PH, porque eu esperava muito mais música. Porque a minha conexão com o anime foi muito na pegada musical, né? Tipo, eu sempre fui muito apaixonado por J-Rock. Foi algo que cresceu em mim ao mesmo tempo que cresceu o anime, que eu fui apresentado ao mesmo tempo que eu fui apresentado o anime, mano, no longínquo 2003, sei lá, tá ligado? Eu adorava ir nos shows do Anime Friends, que tinha as bandinhas japonesas e o caramba. Então eu fui com uma vontade de ver no anime, tipo, uma expectativa muito minha mesmo, não que o anime tava o marketing se propondo a isso, né? Mas, mano, eu queria música todo episódio, tipo, show delas todo episódio, 1 milhão de músicas diferentes, eu queria sair de lá com um álbum de 20 músicas e, mano, ser contemplado com isso, tá ligado? E, querendo ou não, embora seja um anime sobre desvencilhar de uma ansiedade, sobre música também, sobre a amizade ali de uma garota que é introvertida e por aí vai, não tem música, tipo, propriamente dita, apresentações todo episódio, né? E daí a minha expectativa prévia me pecou, sabe, um pouquinho enquanto eu tava assistindo, né? E eu não vou negar que os meus momentos favoritos, sem dúvida alguma, são as apresentações. Assim, por muito, tá ligado? Então, quando não tinha em certos episódios, me eram episódios que não eram tão legais quanto poderiam ser na minha expectativa, né? Então, tipo, eu via de 0 a 80 muito rápido no anime, né? Porque enquanto tinha um episódio que, pô, tem uma apresentação especial que é quando, pô, tá indo meio mal, tá ligado? Dela assume controle, mete um soluzão e fala, pô, vem comigo que, mano, eu vou me mostrar agora e todo mundo acompanha. Porra, eu já tô ficando arrepiado de novo, a nuca,
é
assim,
que é o momento,
mano,
do clímax,
puta,
né?
Puta, é um momento, cara, que, cara, eu me arrepiei inteiro, assim, tipo, a música é muito boa, mesmo, tá ligado? E daí isso me colocou num ápice de ver anime, assim, que eu falei, puta, que tesão ia assistir esse episódio, tá ligado? Essa apresentação, esse rock, essa música, que foda. E daí no próximo episódio, por exemplo, pô, não tem nenhuma apresentação, é só ela, sei lá, passeando. E daí meio que abaixava muito meu hype, sabe? Tipo, e foi meio que assim, até o final, momentos que eu tava completamente maluco, tipo, caralho, rock, tá ligado? Foda. E momentos que eu tava, tipo, tá, beleza, isso aí é só mais um Yashkei, eu já vi 1000 vezes disso e vamos passar logo porque eu quero ver as apresentações. É mais nesse sentido a minha frustração, assim, é muito mais sobre a minha própria expectativa com o anime, né, do que de fato ele ser bom ou ruim. Não tem nada a ver com isso. É só sobre o que eu mais gostei de assistir mesmo, né? E
o cara chamou a menina tendo crise de ansiedade incansáveis de e a Chiquei.
Mas são meninas fofinhas fazendo coisas, se ela tá tendo ansiedade ou não.
Tendo crise de ansiedade.
Ué, mas aí já vi outros animes sobre ansiedade também, tá ligado?
A crise de ansiedade é compatível com Yashikei?
Crise de ansiedade fofinha.
É, pois é. E tem um outro ponto que aí também é conflituoso pra mim, que é justamente o fato da ansiedade dela e a maneira como isso é mostrado e tal, porque, tipo, eu já fui uma pessoa muito mais ansiosa do que eu sou hoje em dia. Hoje em dia eu já lido muito melhor com isso. Tipo, o meu começo, ainda mais novo que a Bot, assim, tipo, primeiro fundamental, primeira, segunda série, cara, puta, era putaria o quanto eu ia pra diretoria falando pra minha avó vir me buscar, porque eu tava, tipo, completamente passando mal de ansiedade, porque eu não tinha amigos naquela época. E, pô, me fazia muito mal, tá ligado? E hoje em dia eu já sou muito mais bem resolvido com isso. Então, estar em contato com o Bot The Rock é algo que é revisitar quem eu já fui.
Gosto amargo, né?
Possivelmente quem eu não gostava de ser, saca? Então, por vezes eu tava assistindo aquilo, tipo, puta, mano, eu não tô gostando de assistir, porque eu não quero me reconectar com algo que eu, entre aspas, já superei, saca? E eu vejo o valor de ter isso representado, obviamente, mas não necessariamente isso me era prazeroso, saca? Então, os momentos de exaltação que ela superava, eu me conectei muito mais, que é o momento dela tocando e, tipo, mostrando que, porra, ela é aquela verdadeira essência dela, saca? Então, os momentos que ela tava, tipo, pô, em casa, em tristeza, ansiedade, ou que ela só não tava conseguindo ter nenhum tipo de contato social ali com as amigas ou na escola, porra, me gerava ansiedade junto, saca? Então, não necessariamente eu tava, tipo, num ápice de felicidade assistindo isso. Então, foi um anime pra mim que, momentos muito altos, assim, de extrema felicidade, das músicas, principalmente, do rock e do J-rock e da canção como um todo, e outros momentos que eu só não tava querendo assistir, tá ligado? Eu tava, tipo, mano, vai logo, porque eu quero ver o que, de fato, vai me fazer bem, saca? Então, essa foi minha relação, assim, e é curioso, porque eu terminei o anime ontem. Eu vi bem em cima, porque eu tava um pouco ocupado, eu vi bem em cima da nossa gravação. E eu terminei achando uma coisa, tipo, tá, legal, bacana, é um anime legal. É só isso e show. E de um dia, 24 horas, eu tava até falando em off com o Lobato, que essas 24 horas já fizeram um anime crescer em mim. Que já se criou uma nostalgia em mim que eu não consigo explicar muito bem, assim. Mas qualquer coisa agora eu falo, tipo, porra, mano, isso é muito Bot The Rock, tá ligado? Eu tava ouvindo uma música na rádio, daí eu falava, tipo, pô, isso aqui tem uma pegada que é Soco Band, tá ligado? Então acabou criando já uma nostalgia pra mim. Eu já recomendei pra minha irmã, que é musicista e é apaixonada e tem a idade da Bot. Então, tipo, eu já tô vendo muito mais valor no anime do que, assim, no momento que acabou o episódio. Então, acho que isso já é super positivo e já diz muito sobre a obra, né? E eu não duvido que isso vá se acentuar ainda nos próximos dias e, quiçá, numa próxima temporada, se ela existir. Eu também, assim como a Gabi, eu não sei se acabou o mangá já ou não acabou, se vai ter mais adaptação. Então, eu tô aí na expectativa dessa obra crescer ainda mais em mim.
Eu entendo isso. Isso bateu em mim semelhante, especialmente por comparação com dois animes que já estão muito no meu coração, e um de música e um das meninas fofas aí, né, que é Beck e Urukemp, né, porque essa questão da falta da música, por exemplo. O Beck é uma história da mesma coisa, assim, não é um moleque mais solitário, não tem toda essa pegada da ansiedade do lado da fobia social aqui, que é o trunfo do Bot The Rock, na verdade, né, assim, é aí que ele ganha, principalmente pra mim, no ponto que a Gabi falou de como, quando isso acontece, eles exploram com outras linguagens. Isso, pra mim, é o que coloca Bot lá em cima, acima de várias outras coisas. Mas no quesito música, por exemplo, falando de Beck, é um anime que você vai vendo momentos de composição, de ensaio, você vai conhecendo a música. Então, o dia que tem um show, pô, você já viu ela em alguns episódios, e nesse ponto da música me preenche muito mais. Como o Urukemp, pra falar do lado dos animes de meninas fofas, que é um anime muito, muito sobre acampamento, sabe? Sempre que está acontecendo alguma coisa, todas as dinâmicas sociais entre as personagens são sobre acampamento. Quando não é sobre acampamento, é sobre informações de turismo, de culinária, que tá tudo ali no campo semântico daquelas meninas ali, no rolê
delas. Bot The Rock é sobre a fobia social e atrelada ao sonho de ser uma, sei lá,
exatamente,
estrela do rock, sabe?
O Bot The Rock não é sobre música, é sobre a fobia social, e a música é o caminho dela. Então a música complementa o que eles querem contar, só que a gente não sabe disso quando a gente vai assistir, e aí cria, por
exatamente,
exemplo, essa frustração que o Bianese falou, da mesma forma que, por exemplo, tudo é sobre acampamento, aqui não é tudo sobre música, tem episódios que é só sobre elas mesmo, e aí eu acho que nesses episódios, de fato, pra mim também cai nesse lugar um pouco mais comum, porém, nos dois lugares eu acho que ele consegue sair muito bem. O da música, apesar de ao longo vai criando essa ausência, eu acho que o que ele faz na apresentação final que a gente tem nessa temporada aqui, é recompensador, sabe? Você vê, de fato, você assiste um show ali, não tem interrupção, o episódio começa, é show, o show vai, próxima música, público, música, ansiedade no palco, tudo acontece, e você, assim, pô, eu tô assistindo essa banda. É mais sobre você assistir uma banda que você ficou fã do que você ver uma banda acontecendo, sabe? E isso acaba se pagando muito, eu acho, pra mim. O show final delas é assim, é caraca, elas conseguiram, saca? Assim,
é muito legal, né?
Parece que foi inteligente isso, né? Tipo, eles foram preparando e deram pra gente o show. Tipo, vocês agora vão poder ver esse show. Exato, que vocês isso. Esse tempo todo estavam, tipo, curiosos pra ver, né? Então...
E você, assim, pô, deu certo, sabe? E dá uma sensação de alívio que você sabe que as personagens sentem, principalmente a Bote, e a gente sente também, sabe? Então, por mais que, como o Bionés falou aí do crescimento, por mais que ao longo você vai sentindo essa ausência, eu acho que ele se paga tanto que não tem como ser uma crítica no desenrolar do anime, né? Como eu falei até na minha primeira impressão. Depois você entende por que isso acontece. O anime não é, de fato, sobre isso. Não é... O hobby não é o tema do anime. O hobby é a ferramenta que ela usa pra sair desse lugar. E o que eu acho também aí que é o outro... Que aí é ela saindo desse lugar, entra nessa questão que a Gabi pontuou aí da linguagem, sabe? Porque ele... Eu até acho que o anime... Por que eu acho que ele é comédia, por exemplo? Ele não é muito sobre discutir isso e sobre o drama de fato. Eu acho que ele é dramático, como a Gabi falou. E o Bianese acabou de falar, eu já sofri isso.
Você se conecta, né?
Então você sabe que ela tá sofrendo isso. Só que se você não sabe nada, o anime não te passa, porque é sempre engraçado. Ela vira um boneco, ela vira Perfeito. Um fantoche, muda a linguagem.
Vira o Yansha.
Ela vira o Yansha morto, saca? Tipo assim...
Isso, meu Deus, eu perdi tudo nessa cena.
Isso não passa drama, né? Pra quem não conhece. Isso passa comédia, assim. A linguagem é de comédia, só que eu acho que o próprio fato de mudar a mídia e a forma de narrar visualmente quando ela está nesses momentos... É genial, saca? Porque, pô, não é a realidade, sabe? Tanto pras pessoas que estão ao redor dela, ela sai do normal, como pra ela, a realidade tá em outra naquele momento, porque a cabeça dela tá dominada por várias sensações e pensamentos que vieram por conta da condição mental dela, saca?
Tanto que ela apaga, né, mano? Tipo, ela não tá ali mesmo. Ela, às vezes, tipo, sai do próprio corpo.
Eu acho que já é no último episódio, quando ela vai comprar uma guitarra, ela, de fato, vira um fantoche lá e é a amiga dela que precisa ficar mexendo, sabe?
Ventríloco.
Isso é uma das soluções mais simples, na verdade. Bom. Que ela continua sendo um anime, né? Não sei nem se eu quero falar tantas, porque nesse momento pode ter pessoas que ainda não viram e estão usando a gente como termômetro. Então, assim, esse pra mim é o trunfo, mas é o que marca o fato dele ser mais comédia pra mim, sabe assim? Eu acho que ele escolhe uma linguagem de comédia pra falar sobre uma parada muito dramática e não uma linguagem dramática. E por isso que ele pega pra mim aí. Mas a forma como ele mostra o drama da Bote e torna a história recompensadora pra ela e pra gente também, eu acho, assim, maravilhoso, assim. Ele ainda não é o melhor anime de música pra mim, como eu esperava que ele podia ser antes de eu começar a ver, ele não é o melhor anime de meninas fofas fazendo algum hobby, mas ele é Boat the Rock, saca? Tipo assim, é como eu não posso falar que Evangelion compete com anime de mecha, é apenas uma parada. Não tô também colocando Boat no patamar de Evangelion. Talvez ele até esteja, talvez esteja acima, sei lá. Os anos dirão. Mas ele é algo
especial.
Singular, saca?
É uma
saca?
Parada
é,
especial.
Ele é singular, saca? Por conta de tratar... A gente tava falando, até a hora que o Bianese falou Yashikei, a Gabi questionou, assim. Eu também, eu não sei... É até bom pontuar, porque uma curiosidade... Não sei se o nosso ouvinte sabe. A gente fala do Yashikei. O Yashikei é uma parada que conceitualmente existe. Mas, por coisas que eu tenho lido recentemente, o japonês, quando vai falar de anime, ainda que ele reconheça o conceito do Yashikei, não é muito usado isso como gênero. Ele, geralmente, o Yashikei tá na mesma coisa do um slice of life ali, mais próximo, assim, sabe?
É muito fluido, né?
É, então, assim, ele é total esse slice of life das meninas fofas. Só que não é, como a gente falou, não é meninas fofas fazendo algo pelo prazer. Pô, meninas fofas fazendo algo pra sair de uma situação real, saca? De uma ansiedade, de uma dificuldade social.
E correr atrás de um sonho também, né?
Exatamente, sabe? Então, assim, isso é grandioso, assim, mostrar esses caminhos e as possibilidades pras pessoas. Eu acho que é uma atualização dessa mensagem positiva do Yashikei até pra uma geração muito mais ansiosa, uma geração de TikTok que assiste dois vídeos ao mesmo tempo.
Acelerado.
E aqui é isso, sabe? Você tá assistindo um anime, aí daqui a pouco vira um live action, daqui a pouco vira um stop motion, daqui a pouco é um show, e daqui a pouco é não sei o quê. É toda hora um trem, Spider-Verse e insert na cara e vários estilos, uma coisa muito dessa geração. E eu acho muito foda que Boat the Rock trouxe isso para o anime com essa força, sabe?
Eu acho muito foda. De tudo que vocês falaram, na realidade, eu me conecto com a fala de todos os três, porque eu concordo muito com o PH quando ele fala sobre a linguagem do anime, no fim das contas, é comédia, sabe? E até justamente o que a Gabi mencionou, que eu falava muito do negócio do drama e tudo mais, estava realmente atrelado a essa experiência que vocês dois tiveram, né? A Gabi e o Matheus. Porque em diversos momentos eu me conectei com aquilo, então como como a Gabi, eu acho que ela ilustrou perfeitamente o meu sentimento em alguns momentos. Tipo, a linguagem é comédia, é pra ser engraçado, só que é tão real que bate diferente, sabe? Você, tipo, você acha graça. É engraçado porque a linguagem é engraçada e tudo mais, mas...
Você dá uma risada meio de nervosinho, assim, é, sabe? Exato. Tipo, você não tá feliz mesmo, uma risada exato. De... Meu Deus, não acredito que eles estão zoando isso, sei lá.
Mas é muito interessante porque eu acho que o anime, ele é muito competente nesse equilíbrio dessas duas coisas, porque eu acho que é possível você fazer comédia e falar sobre drama, sabe? Ter um equilíbrio entre as duas coisas, sem necessariamente ser uma parada que é, tipo, ultra desrespeitosa, tá ligado? Tipo, com a situação dela e tudo mais.
Cheio de estereótipo, né?
Cheio de estereótipo, exatamente, sabe? Pelo contrário, eu acho que o anime não faz isso, e isso é uma parada muito interessante, sabe? Então, eu, emocionalmente, a experiência de ver Boat the Rock teve muito disso, sabe? Porque eu me vi rindo muito em vários episódios. Eu tive esses momentos de reflexão, mais introspectivos assistindo Boat the Rock, tanto que mais no começo, eu achei que isso foi mais forte no começo pra mim, sabe? Tanto que na época que tava passando a temporada, eu lembro que foi o momento que eu falei, que o PH falou, ah, eu larguei, não sei o que, é muito comedinha. Eu falei, caraca, como assim comedinha? Eu tô achando bad vibe pra porra.
É que ela tava sozinha no começo, né, mano?
Exato, Gabi, exatamente. E aí, assim, pra mim isso já é um negócio que me chamou atenção, esse mix, o mix de sentimentos e esse equilíbrio que o anime faz, que me interessaram muito. E é um anime que cresceu muito pra mim depois, como o Pianese falou, sabe? Depois, com o tempo de reflexão sobre o que eu vi e essa... digerir o anime, sabe? Me fez gostar ainda mais dele. E um segundo ponto que me faz gostar demais é a questão da animação, que todo mundo aqui já falou, né? O anime, ele brinca com as diversas mídias de animação de uma forma que me reconecta, a galera sabe, né? Todo mundo aqui é muito fã de animação, a Gabi já trabalhou com animação, eu sou muito fã, estudo um pouco também. Tipo, me reconecta com o que eu amo dessa mídia, sabe? Das possibilidades que é possível fazer com essa mídia na hora de contar uma história, sabe? De você, tipo, ir pros exageros e explorar a linguagem visual, de como você transforma um sentimento em uma cena, sabe? Tipo, cara, a animação é uma ferramenta muito poderosa pra isso, sabe? Eu acho que Boat the Rock sabe usar, a direção em Boat the Rock sabe usar isso muito bem como instrumento em prol da narrativa e me fez gostar demais, assim. E falando de um ponto de vista pessoal, até, tipo, até pra não me repetir muito, assim, porque eu concordo 100% com todo mundo aqui falou, sobre essa questão dos sentimentos que o anime me traz e os bons sentimentos, inclusive, me conecta muito, por exemplo, tipo, todo mundo aqui sabe, inclusive o ouvinte aí que tá ouvindo, que já escuta o podcast há muito tempo, já tá escutando a gente das antigas, já conhece meio que a nossa vibe, a galera sabe que eu curto essas histórias sobre amadurecimento, né? Tipo, eu tenho isso em mim porque eu pessoalmente, eu acredito muito naquele ditado que fala que a vida é uma constante evolução, saca? Tipo, eu acredito isso piamente, assim, na minha vida, e eu aprendi durante ela a estar sempre num estado de constante reflexão sobre as coisas, sabe? Eu realmente acredito que um ano é diferente do outro, a forma como a gente vê o mundo muda, da forma como a gente se relaciona com as pessoas muda ao longo do tempo, e é um caminho, a vida é um caminho constante, sabe? Tipo, isso pra mim, pra todo mundo, e então eu tenho esse carinho especial por obras que falam sobre isso de alguma forma, sabe? E aqui em Boat the Rock bate ainda muito forte em mim, porque em que pese a música não ser sobre música, aqui bate muito forte em mim a parte da música, porque música na minha vida foi uma forma muito forte de conseguir entender os sentimentos que eu tinha e que eu não entendia, sabe? Pra mim, música teve essa importância na minha vida pessoal. E eu acho que a música tem essa força, saca? Na vida das pessoas, de uma forma geral. Quando você tem amigos que gostam de música, quando você conversa sobre música, sabe? Independente do estilo.
Cara, música é a arte primordial, assim. Tipo, parece que todas as outras coisas...
Bate lá dentro, né?
Precisam de música. Eu não sei explicar. Tipo, parece que música é a melhor coisa que já foi inventada pelo ser humano, então...
É que é uma parada que conecta muito as pessoas, sim, né? Tipo, eu acho isso muito grandioso. Eu acho que ver a música como ferramenta aqui pra Boat e pras amigas dela, né? Porque também não é só sobre a Boat, né? É sobre a Boat no quesito a fobia social dela, ela querer conquistar um sonho, ela sair da zona de conforto, que também é um negócio que bate muito em mim, dentro de mim, assim, na minha vida. Mas também é sobre as amigas delas conseguirem estar em um grupo, elas se complementarem, né? Tipo, a outra amiga dela lá, que tem uma vibe mais patricinha e tal, relações mais rasas, que ali tá construindo um negócio diferente importante pra vida dela também, sabe? Então, é uma parada sobre construção de significado em conjunto, com amigos, e que é uma parada muito importante. E aí o que eu falei que bate muito em mim agora da fobia social, eu sempre tive ansiedade, eu tenho ansiedade. Eu nunca tive esse nível de fobia social, mas eu já tive em momentos da minha vida, o próprio Bianese mencionou um período da vida dele, né, que você era muito sozinho, não tinha amigos e tal. E eu já falei isso aqui, né, tipo, eu tive momentos da minha vida que eu fui confrontado com situações que eu precisei me tirar da zona de conforto pra melhorar minha vida mesmo, sabe? Pra ter amigos, pra, tipo, tudo mais. Eu acho que já contei essa história no podcast, mas, tipo, eu lembro que teve uma época que aqui em Curitiba que eu fui fazer amizade, que o meu plano pra fazer amizade foi, literalmente, eu tinha uma loja de quadrinho na cidade, eu fui na loja de quadrinho, eu descobri que a galera jogava Magic no sábado, eu comprei um deck de Magic e comecei a ir sábado nessa loja pra jogar com as pessoas e começar a conversar, e isso levou pra outras coisas, e eu conheci pessoas, eu fiz vários amigos advindos dessa ação, saca? E foi uma ação minha de, literalmente, um dia eu só falei, cara, eu preciso disso, sabe? Tipo, eu preciso fazer isso, eu vou me tirar dessa zona de conforto. E é muito bonito na história ali do Bot The Rock, né? Ver a Bot, querendo ou não, por mais que ela tenha tanta dificuldade, por mais que, cara, ela sofra muito, e às vezes a gente chega no final da série ali, né, da temporada, e a gente pensa, poxa, ela ainda é travadona, né? Mas, cara, olha,
nossa,
tudo que ela
já melhorou
conquistou,
tanto.
Saca? Exato, do começo. E por isso que o começo tem esse ar mais amargo, mais triste, assim, porque, cara, no começo ela tá realmente sozinha, sabe? E aí você vê que ela vai conseguindo conquistar, sério, eu acho isso muito bonito, eu acho muito lindo, eu acho que esses sentimentos e essa história foi muito linda de ser consumida, sabe? Mas eu concordo sempre sendo com todo mundo, sabe? Tipo, pra mim, eu continuo, tipo, eu me diverti muito. Os momentos de comédia são muito engraçados. A animação é maravilhosa. Mas os momentos amargos também foram muito amargos pra mim. Então, eu acho que o PH conclui esse pensamento geral sobre a série de uma forma perfeita, assim. Tipo, é um anime singular. Ponto, saca? Tipo, eu acho que é um anime que merece ser assistido, independente de qualquer coisa. Eu não sei também se vai ter continuação. O fato é que o mangá não terminou, ele ainda está em publicação, mas não é um mangá tradicional, ele é daqueles mangás de tirinhas de quatro quadros. E ele ainda está em publicação, mas não tem tanta coisa lançada e tudo mais. Então, eu não sei se vai gerar novas temporadas, mas é uma possibilidade. Até porque, assim, a temporada não termina também naquela vibe de olha, deu tudo certo, elas são uma banda de sucesso. Não, ó, foi um primeiro passo. Ou seja,
eu gosto
tem
disso.
Muita oportunidade de novas histórias, né? Eu também gosto disso, eu acho muito fantástico.
E eu gosto que no final, cara, a gente vai entrar agora no nosso bloco de spoilers, mas já dando uma prévia, o final não termina no ápice, que é tipo uma conclusão de saga, que é a apresentação
não
final.
Mesmo. Não
o
mesmo.
O final é justamente, ó, teve aqui a apresentação, mas termina com ela comprando uma nova guitarra. Que é, tipo, fechando um ciclo e começando um ciclo novo de vida dela,
foi,
né?
Nessa cena que eu chorei, mano. Tipo, na cena que apareceu a guitarra antiga guardada dentro do armário que ela normalmente ficava, mano. Eu fiquei, tipo, mano, meu Deus do céu. Foi nessa hora que eu perdi tudo, porque eu falei, gente, ela realmente tá, tipo, deixando dentro desse armário um momento que ela, tipo, viveu e que agora não cabe mais ela, sabe? E, inclusive, ela reverenciando a guitarra e falando, tipo, eu não vou te esquecer. Uhum. E, tipo, não tô te trocando, sabe? Tipo, isso foi muito bonito pra mim também, tipo, ela reconhecendo que o que ela passou foi importante também, sabe? Não, tipo, ah, eu não devia ter sido daquele jeito. Foi o que foi, agora você é uma nova pessoa aos pouquinhos, né?
E é aquele momento que você confronta o seu estado atual com o seu passado inteiro, né? Que é quando, sei lá, você pega uma foto sua criança e uma foto sua agora, daí você fica olhando uma do lado da outra, assim, tipo, mano, pra essa aqui da direita existir, essa criancinha teve que passar por muita coisa, tá ligado? Então ela ali confrontando a guitarra velha, sem corda, estourada, com a guitarra novíssima que ela comprou, que representa quem ela é hoje, né? É muito bonito, cara. Eu fiquei mexido com
que,
essa cena.
Que, inclusive, foi cuidada pela vendedora, né? Isso eu achei um detalhe legal também, que a vendedora falou, ah, eu cuido muito dessa guitarra, né? Tipo, parece que ela viu que a guitarra era bem cuidada, e é exatamente como a Bot. Ela só conseguiu chegar ali também, porque ela teve pessoas que conseguiram tratar ela com carinho, apesar de todas as dificuldades que ela teve, né? Que é uma coisa muito bonita, como as meninas aceitaram ela do jeito como ela é, com todas as dificuldades que ela tem. Que às vezes a gente pode julgar, né? Tipo, meu Deus, mas por que ela ela tá tão nervosa só de, tipo, colocar um papel num negócio de inscrição pra, pro show lá de talentos. Todo mundo tá fazendo...
Vai, é só conversar, vai lá e conversa. É, vai lá e vai logo,
sabe? Tipo, as pessoas não entendem como isso é pesado pra alguém que tá doente, sabe? Pra alguém que tá com esse problema, que é meio que crônico, né? Nela a gente percebe que é crônico, porque ela é muito nova. Tipo, ela não deve ter passado por algo que gerou um trauma e que aconteceu isso. Tipo, é crônico dela. Ela fala que desde criancinha era assim, né? Então é muito bonito.
E ainda nessa pegada tem um outro detalhe ainda que é muito importante disso tudo, que no momento que ela compra uma nova guitarra, é a primeira guitarra que de fato é dela. Porque a guitarra anterior era do pai.
É do pai, foi herdada.
Foi herdada, tá ligado? Então, tipo, tem essa diferença de, tipo, é um novo ciclo de vida para ela, tá ligado? E
ela
isso,
assumindo,
cara,
uma personalidade,
é...
né?
Exatamente, assumindo a própria personalidade e não assumindo algo de um legado anterior que ela só deu prosseguimento, saca? Então, vamos pro spoiler, pelo amor de Deus, porque a gente já entrou nele.
Bora.
Então, bora pro bloco de spoilers.
Antes da gente falar literalmente de spoilers, eu queria comentar duas coisas aqui. Uma é, como eu falei muito de outros animes, né? Eu queria citar o K-On!, né? Que é um dos primeiros animes que fez muito sucesso aí dessa... Que foi realmente popular nesse negócio de meninas fofas. E o Boat the Rock puxa muito disso, sabe? Lá, de fato, é mais... É a parada, uma pegada mais próxima do Yashikei, de ser pais. Tanto é que é clube de música... Light, eles chamam lá. Só que o Boat the Rock reconhece muitas coisas que ele faz e atualiza. Tem vários momentos, inclusive, que eu acredito, assim, que são referências e homenagens mesmo. O próprio fato da baixista, por exemplo, ela é muito boa do baixo, só que se ela estuda muito baixo, ela esquece a coisa da escola. Se ela estuda as coisas da escola, ela esquece como toca, né?
É,
isso é uma
eu.
Coisa que aparece lá. Eu acho que é a protagonista do K-On! Que logo no começo passa por isso. Então, assim, tem algumas piadinhas, algumas tropes que são iguais, e eu acho que é uma forma legal de reinventar um dos animes, um dos principais animes do início do gênero aí, trazer aqui. Mas eu acho que é fundamental a gente falar do verdadeiro tema de Boat the Rock, que é Asian Kung Fu Generation, no caso.
Sim, claro, pode crer.
Né, que primeiramente...
É a referência direta, né?
Referência diretíssima, que assim, muitas pessoas a essa altura já devem estar familiarizadas com algumas das coisas, como o nome das personagens, né, o sobrenome dela ser o nome do pessoal do Asian Kung Fu Generation, inclusive respeitando os instrumentos que tocam, informação já, tipo, de bastidores e mangá, porque isso não é relevante no anime, mas os aniversários delas são, tipo, as datas invertidas dos aniversários do pessoal do Asian, e o nome de cada episódio é o nome de uma música do Asian Kung Fu Generation, né? Alguns são o nome direto, o próprio nome da música, como Enoshima Ask, After Dark, que inclusive é a abertura de Bleach, uma dos grandes singles dele, mesmo pra quem não é fã da banda. Outras são uma adaptação, tipo, muda uma palavrinha ali, mas é uma referência clara. E a música que toca no final do anime é a música do Asian, né? Que é o Korogaru Iwaki Niasa Gafuru, que metade do nome da música é o primeiro episódio, metade do nome da música é o último episódio, né? E um episódio só não tem nome de música do Asian, só que ele chama Boat the Rock, que é o nome do anime. E aí tem a viagem que a pessoal faz na internet, e pra mim, oficializado já, foda-se se é teoria. Por quê? O que acontece? A Boat, ela chama Goto, né?
Sim.
Que é o nome do vocalista do Asian Kung Fu Generation. Só que em projetos solos, ele assina Gochi, que no katakana...
Ah, né? Não, isso é verdade,
e
mesmo.
Ele chama,
é,
ele assina Gochi e ela é Boti. E o Gochi tem um projeto que é... Não lembro agora se é um CD ou se é um livro, que chama Gochi Go Rock, né? E aí tem aqui o nome...
Legal.
Gochi the Rock. E aí a galera diz que... Diz assim, na viagem, na teoria, e que já comprei, em japonês existe a palavra Hitori Boti, que significa essa pessoa sozinha, né? E ela, já fã de Asian Kung Fu Generation, claramente, por todas as referências que ela traz, fez uma piada com Hitori Gochi.
Casou, irmão.
E,
casou.
Pô, vai ser meu anime, vai ser essa Boat e tal, e meteu aí...
Nossa, essa mulher é maluca, fanática.
Todas essas referências a Asian... Ah, inclusive, porque assim, por mais que a gente veja muito anime, o nome Goto não é comum, né?
Não é comum.
Não tá aparecendo muito. Não é. Então, a hora que ele apareceu, eu já falei, Asa Kung Fu Generation. Mas não como, tipo, uma caraca, referência. Apenas, tipo assim,
você
pô,
é
uma coincidência, né?
Também.
O nome do
olha
cara.
Olha aí, o fanfiqueiro do
só
cast.
Que aí, a hora que eu tive certeza que o anime estava fazendo referência, pô, tem um episódio que tem a cena que aparece as nadadoras de nado sincronizado com a lagosta, que é o clipe de Kimi no Machimade, que é uma das músicas que eu mais gosto de Asa Kung Fu Generation. Então, assim, numa dessas brincadeiras visuais que Boti faz, é uma das cenas do clipe de Asian aparecendo no meio do anime, né?
Boti the Rock era uma fanfic de Asian Kung Fu Generation antes de virar Boti the Rock.
Exatamente. 100% fanfic.
Boti the Rock é apenas uma
certeza
fanfic, é exatamente.
Que essa mulher fez isso. Certeza, gênia.
Exatamente. Ou seja, palmas para o Asian Kung Fu Generation.
Se for a fundo, tem uma parada aí de ansiedade, ou dela, ou da banda.
Peraí, fala aí, inclusive, né, PH? Você vale dizer, Asian Kung Fu Generation, que o PH tem um tênis assinado.
Pô, vou contar, né? Primeiro, assim, ó. Vale destacar que o Asian Kung Fu Generation aparece nos créditos como agradecimentos especiais. Uh-huh. Então, de fato, existiu uma parada aí.
Essa religação.
Isso, o que aconteceu foi, o Asian Kung Fu Generation veio a São Paulo, né? Na verdade, eles vieram duas vezes. Uma vez na Anime Friends, que eu vi os dois shows que eles fizeram. O show idêntico eu vi dois dias seguidos. mas antes disso, eles já tinham vindo pra tocar num lugar de São Paulo, que agora não vou me lembrar o nome. Acho que em 2014, 2015, por aí.
Tem tempo.
E eu fui ao show. Quando eu fui ao show, tinha três modalidades de ingresso. Uma da mais VIP, que tinha meet and greet com a banda. Uma meio termo. E uma mais distante do palco, mais simples. Aí eu comprei o meio termo. Então, foi comprado o meio termo aqui, que eu também não vou investir de grana demais, já tenho que viajar, mas também quero ver os caras de perto, né? Não vou ficar mais abandonado. E comprei o meio termo. Só que eu acho que as pessoas, no geral, tiveram a mesma ideia que eu, e pouquíssimas pessoas compraram o VIP. Então, enquanto a gente estava na fila do show, chegou um pessoal da produção e, ó, quem comprou o meio já virou VIP também e vai poder ver a banda no final.
Caraca, velho!
Aí eu falei, caraca, eu não tô preparado. Tipo assim, vai poder pegar autógrafo. Não podia tirar foto. Eu tirei uma fotinha deles ali, só não eu com eles, né?
Criminoso.
Mas, pô, como é? Pô, que isso? Eu não vou tirar foto dos caras?
Tá bom demais, né? Não podia tirar foto. Gente, aqui tá a foto.
Não podia tirar foto com eles. Ninguém falou que eu não podia tirar uma foto deles ali de ladinho. E o que acontece? Quando falou que podia pegar assinatura, pô, eu tava com uma regata do Star Wars e minha roupa, saca? Eu não tava com nada no show.
Cara, despreparado.
Vou comprar uma camiseta aqui na fila, né? Só que era
cara,
uma camiseta...
Cara, com a roupa de supermercado.
Comprei, e era uma camiseta vagabundaça. Eu falei, cara, eu não vou pegar uma assinatura da minha banda favorita japonesa que eu estou vendo no Brasil numa camiseta vagabunda. Falei, velho, assina meu tênis aí, foda-se, saca? Vai ficar pra sempre, vai ficar uma lembrança. Eu sou fã do tênis, sou fã dos caras, tô vivendo esse momento. Tanto é que a hora que eu apresentei, porque eu conheci eles ao vivo, né? Tava os quatro na mesinha ali... Cumprimentei cada um e cada um assinou o meu tênis. Não teve um grande...
Konnichiwa.
Uma grande troca de ideia ali. Eles olhavam assim, tipo, pra assinar um tênis mesmo? Tipo, cara, o que você tá fazendo? Ele assina aí. E tem até hoje o tênis...
Para de reclamar, assina meu tênis, porra.
Assinado aí, saca? Tem até hoje
agora
tênis
agora a gente
assinado.
Já sabe o tênis que o PH nunca lavou na vida e deve estar um chulé do caralho.
Não. Pior que esse tênis, eu só lavo ele por fora, passando paninho ali pra ter
ai,
cuidado.
Ai, que nojo.
Porra, mas é o tênis do Asian Kung Fu Generation. E tem outra coisa, meu pé é cheiroso.
Sei.
Depois dessa beleza aí, fica o aviso aí pro ouvinte lindão aí, que vamos falar de spoiler, se você se incomodar, pula aí, descrição, tudo mais. Mas continua que spoiler é bom também, vai, é bom.
Apesar de eu ter falado da ausência da música, isso é um ponto que o Bianese pontuou também, eu acho que as conexões que a Boti consegue criar, pra além da banda, e o anime consegue mostrar que a música é capaz de criar outras conexões pra elas. Então, assim,
sim,
nesse sentido é onde eles aproveitam muito bem a música. Sabe? Porque a banda é o óbvio ali, né? A gente sabe, assim, por mais que, pô, o anime seja, tenha toda essa carga dramática da gente ter, não saber como ela vai conseguir sair das situações, é um anime que, desde o início, você sabe que vai acabar bem no sentido que a gente vai ver uma evolução da Boti. A gente vai ver conquistas dela. Nesse caminho pode ter um episódio que é mais dificuldade, outro menos, mais ansiedade ou menos, mas a tendência é que o anime construa esse crescimento e é isso que ele faz de fato, né? Porém, nesse caminho, além dessa construção com a banda, ele coloca personagens legais ali, por exemplo, aquela mina que é baixista...
A Kikuri.
Alcoólatra.
Pô,
essa, eu acho essa personagem muito boa pra mostrar isso,
muito.
Saca? Pra mostrar esse tipo de coisa. E eu acho também a importância da família dela nesse processo, sabe? Por mais que não seja um anime, como eu falei, que ele tá lá discutindo os métodos de superar a ansiedade, é tudo bem simples, né? Da mesma forma como a fobia é mostrada por comédia, a solução também é simples, assim, porque o anime não tá pesando na vai pra terapia, vai tomar o seu remédio. Então, o anime é leve pra falar de uma coisa pesada, como eu falei. Primeiro, os pais dela só, tipo, pô, sabe que ela é assim e reconhece. No começo fica até aquela coisa de, pô, se passe esses pais dessem uma acompanhada nela aí, então, eles eram uma solução para esse problema dela, né? Os pais são negligentes, exatamente. Só que a gente vai vendo que não, eles estão participando. Pô, quando o pai dela mete que monetizei seu canal em segredo, eu falo, pô, pai presente.
Assim, ah, é muito fofo. É óbvio que tem
câmera de vídeo
para
filmar.
Chorando o show todo.
Só pontuar que assim, ó, se isso fosse na vida real, é óbvio que isso não paga pela ausência de um pai. Mas como uma linguagem dentro dessa obra, pô, eu acho maneiro, saca? Essa obra que tem essa proposta de simplicidade.
E a gente tá falando de uma família japonesa também, né? Lá não é tão comum, assim, eu acho, essa parada de terapia, sabe? Tipo, família tradicional. Então, não sei se eles pensaram nisso, que, tipo, é uma questão de terapia. Acho que é o jeitinho dela. Ela é assim, a gente aceita e a gente acolhe.
E, não, e essa é a realidade de
quase todo mundo.
No mundo inteiro. Independente, né? Ansiedade, fobia, neurodivergente, qualquer pessoa que tem problema psicológico.
Vamos lembrar que Japão existe um problema socioeconômico dos hikikomori, inclusive, né? Tipo, que é daquela galera que realmente não sai de casa mesmo, que é uma parada que é um problema social e econômico no Japão.
Inclusive, assistam o Bem-vindo a NHK, que é um anime bem foda sobre isso.
Cara, essa é a hora que o pai compra a porra da câmera pra ir gravar ela. Eu chorei muito, porque, cara, ó, agora vai momento de terapia nosso aqui, tá? Porque, tipo assim, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. Então, assim, eu não tenho memórias ativas dos meus pais juntos, entendi, tá ligado? Só que, então, tudo que eu tenho, basicamente, deles juntos, que tá na minha cabeça, assim, ativamente, são as fitas que meu pai gravava com a câmerazinha lá que você põe a mãozinha do lado e fica com o olho no bagulho, tá ligado? Então, tipo, todas essas fitas que eu assisti, porra, a minha vida inteira, que era meu momento, tipo, eu com meu pai na minha infância, sabe? De com a minha mãe junto, né? Então, quando o pai dela compra a câmera, puta que parola, velho, na moral. Me pegou de um jeito, assim, eu falei, tipo, puta, esse pai é foda, tá ligado? Esse pai...
Oh, e é bonito esse momento,
tá criando,
né?
Memórias, é mano, que ela vai ver daqui a 30 anos e possivelmente, espero, que já muito mais bem desenvolvida com a sua própria fobia social, né? E que ela vai lembrar pro resto da vida. E isso vai ser fundamental no desenvolvimento dela, tá? Nossa, me pegou muito esse momento, cara. É muito lindo.
O que me pegou muito nesse momento também foi mais a questão da relação dos pais com a filha exercendo a paixão dela por uma parada que é a arte, tá ligado? Porque... eu também, né, sou ilustradora. Então, a gente que, às vezes, quer trabalhar com algo que é mais artístico e que não é visto como, tipo, mercadológico, necessariamente, tipo... porque quando a gente começa, nunca que a gente vai ter lucro com essas coisas, sabe? É sempre muito difícil você atuar na arte, sabe? E chamar atenção e fazer
um
nome.
Ainda mais no Brasil, né?
No Brasil. E lá no Japão, tipo, tem essa parada do mangá muito forte, né? Tudo mais. A música anda junto com o anime lá e tudo mais. Só que ainda assim, tipo, ainda é difícil. Ainda mais pra meninas que são meninas... Tudo pra mulher lá já é mais difícil, né? Aqui também, mas lá é muito mais. E existe essa barreira de, às vezes, os pais ficarem preocupados de, tipo, será que minha filha vai dar conta, sabe? Será que, tipo, ela só não vai ficar muito frustrada porque ela não conseguiu realizar esse sonho dela? E existe essa preocupação. E muitas vezes não é só preocupação. Às vezes tem famílias que privam os filhos de viver isso porque acham que, ah, não, você tem que arrumar um emprego de verdade. Então, você tem que ser médico, advogado, tem que ser mil outras coisas que, às vezes, é considerado, tipo, que é um emprego bom, sabe? Então, ver os pais dela, tipo, dando esse suporte emocional, que foi uma coisa que eu também recebi muito dos meus pais, relacionado ao meu trabalho. Tipo, tudo que eu conquistei hoje foi porque eles me deram material, foi porque eles viram que eu tinha, tipo, jeito pra coisa e confiaram em mim, foi porque eles, tipo, sempre saíam falando de mim pra todo mundo, tipo, ah, é porque minha filha desenha, sei lá o quê. E isso incentiva, sabe? Tipo, isso dá vontade de seguir fazendo, tipo, isso move a gente, sabe? Então, ver a Bote também, tipo, olhar pra plateia, ver os pais dela, tipo, com a camerazinha, o pai dela chorando e a irmãzinha dela toda feliz também, que isso com certeza vai inspirar a irmã dela. É muito, muito bonito. Isso foi o que mexeu comigo nessa cena dos pais. pais. E também mexeu muito comigo pessoalmente, falando sobre, tipo, ela se conectar com as amigas por conta de uma paixão em comum, por um assunto em comum, uhum. sabe? Que é uma coisa que eu acho que a gente, no momento que a gente tá vivendo, que é muito digital, é isso que une a gente, sabe? Tipo, as coisas que a gente gosta em conjunto, as coisas que a gente tem em comum com as outras pessoas. E a gente que tá aqui, inclusive, fazendo isso agora, tipo, eu cheguei a pensar, tipo, é muito legal ver como ela achou esse conforto num momento tão desconfortável da vida dela, que na verdade era meio que sempre, né? Porque ela tem esse problema.
Sim.
Mas, tipo, ela encontrar esse refúgio nas amigas por conta desse interesse em comum delas, é o que a gente tá fazendo aqui, sabe? O que a gente fez na época da pandemia, tipo, a gente tava todo mundo preso em casa, e o Animus Overdrive veio como um respiro, e a gente tá aqui falando sobre uma coisa que a gente ama, fazendo amigos, que não só o pessoal daqui, mas o pessoal do nosso grupo de apoiadores também, que tipo, mano, eles fazem, por exemplo, tem o Cinema Overdrive, eu nem tô falando isso de tipo, promover a gente, mas é um negócio que pra mim é impressionante como isso, como coisas que a gente gosta podem unir as pessoas, mesmo que a gente não esteja perto, então tipo, eles fazem o Cinema Overdrive, que eles vão lá e eles assistem animes juntos, em chamada do Discord, todo mundo é amigo, todo mundo tá próximo, porque o anime uniu a gente, então é muito bonito de ver como as relações conseguem curar uma pessoa que foi levada a essas pessoas que talvez nunca fosse fazer isso sozinha porque não consegue, ou por qualquer outra limitação, né, que no nosso caso, por exemplo, é a distância, no caso dela, é a fobia dela, a doença que ela tem, as pessoas chegarem nela por conta disso, e entenderem ela, sentir uma empatia maior por ela por conta disso, e não são só as meninas, a irmã da Nijika também, que é a dona do estabelecimento, teve compreensão. Sim. Com a Bote quando ela foi trabalhar lá, a própria moça bêbada lá, que tipo, já reconheceu que a Bote era parecida com ela, então tipo, é muito lindo a gente ver que essas coisas que são arte, que são movimentos culturais, que são pessoas fazendo coisas de coração, estão unindo outras pessoas que vão passar isso pra frente, sabe?
Perfeito.
Então, é uma total. História muito sobre esse ciclo de amor e você se permitir amar outras formas de arte, e aí, por consequência, você vai conhecer pessoas que vão, tipo, compartilhar isso com você, e vai ser muito mais engrandecedor. Por isso que Bote pra mim é tão lindo e maravilhoso.
Isso tudo é muito reforçado, né, no anime com essas personagens, né? O PH começou a mencionar justamente dessas relações, aí os pais, né? E mencionou, inclusive, a Kikuri Hiroi, que é a menina bêbada. Que um fun fact aqui, inclusive, pra deixar o PH feliz, que ele falou que gostou muito dela como personagem. Já existe um mangá spin-off de Bote the Rock, em que ela é a personagem principal. Focado nela e na banda dela lá no Sick Hack, que é a banda dela que é mencionada no anime do Bote the Rock.
Nossa, ela é completamente a bublé das ideias, essa aí.
Esse mangá existe, tá? Ele é um spin-off que existe e está em publicação. Mas até mencionando sobre ela e inclusive mencionando sobre as outras meninas, é legal o reforço em relação a essa mensagem que a Gabi, essa leitura que a Gabi teve, que eu concordo 100%, que as relações e as diferenças, sabe? Isso pra mim é um negócio que me toca muito, que é o lance de reconhecer as diferenças das pessoas à sua volta e que essas diferenças de alguma forma vão agregar na sua vida, sabe? Tipo, isso é uma parada que pra mim é muito importante, é o lance de, é óbvio que a gente vai querer fazer amizade, a gente vai se unir, a gente vai, sabe, ter relações com pessoas que a gente se identifica, né? Mas as pessoas que nós nos identificamos não necessariamente precisam ser pessoas que são iguais a nós. E eu acho que essa tem muito dessa força nessa representação em Bote the Rock em todas as personagens, sabe? Tipo, desde da Goto, da Ryo, da Nijika, da Ikuyo. Tipo, elas são muito diferentes entre si. E são muito complementares também, né? E até na própria banda ali fechada delas, a gente observa, tipo, muito rapidamente duas duplas, né? Praticamente, porque a Ryo e a Nijika, elas já eram amigas, né? E elas já eram muito diferentes umas das outras, e já estavam uma da outra, e elas já estavam juntas, né? Nessa amizade forte e tudo mais. E aí vem a própria Bote com a Ikuyo, que também vem, tipo, nesse, elas são novas na banda, e elas também são muito opostas uma à outra, mas elas se entendem, se complementam, sabe? E ver esses pequenos avanços dessa forma, nesse ciclo, né? Que a Gabi mencionou, que eu acho que é muito importante, de justamente algo que conecta essas pessoas, que é a música, inclusive a própria Kikuri que a gente tá falando, né? Que, cara, porra louca do caralho, bêbado, não sei o quê. Inclusive, na hora que ela... É muito boa a cena dela dando o conselho pra Bote. Não, Bote, eu te entendo. Eu era assim. E pra resolver isso, eu comecei a beber.
Mano, ela é maluca, sério. Por isso que eu tô impressionada que tem um spin-off dessa mulher, porque ela basicamente tá ensinando uma menor de idade a se embebedar. pra esquecer os problemas.
A virar alcoólatra.
Talvez seja exatamente o spin-off existe pra mostrar que não é isso que ela queria ensinar, que ela deveria ensinar.
Vamos explicar o porquê. Que isso não é certo.
Mas a cena é muito engraçada, saca? Justamente nessa vibe de tipo, porra, não, ela entende, ela tá de coração ali dando uma dica merda, mas ela se reconhece na pessoa, né? Apesar dela... E a gente vendo o anime, vendo essas duas personagens, elas não têm nada a ver uma com a outra, tá ligado? Às vezes... A gente é diferente, mas às vezes as pessoas são muito parecidas em coisas que a gente não, até não sabe, né? No primeiro olhar, né? Tipo, sem conhecer, sem se comunicar e tá presente. Então, isso entra muito no negócio do julgamento, né? De julgar o que as pessoas são, como elas vivem, sem de fato a gente conhecer elas. Então, sério, tudo nesse anime, esses personagens todos, pra mim, eles se complementam muito bem. Tipo, é um anime que eu queria ver muito mais dele, mas acho que assim, inclusive concluindo assim, minha visão sobre o anime de forma geral é... Eu acho que em que pese eu... Ah, eu quero ver mais sobre ele, eu gostaria de ver mais coisas, eu gostaria de ver mais situações. Eu sou muito satisfeito com esse anime da forma como ele é, se ele terminar dessa forma, sabe? Se não rolar mais nada de Boat the Rock, eu espero que role, mas se não rolar mais nada, eu tô muito satisfeito com o que foi entregue aqui, sabe? Como anime, como obra. E é o tipo de coisa que, com certeza, vai caminhar com a gente, sabe? Vai caminhar comigo. E, sério, o tom do nosso papo aqui, sabe? A experiência que a gente teve, tudo que a gente tá trocando aqui, advindo do anime, tá ligado? Tipo, é muito forte, sabe? É muito, um negócio muito intenso.
Eu, quando vejo em maratona as fitas, geralmente eu pulo. Quando eu, pô, eu
mas
não vou ver...
Essa é muito bonita, muito foda.
Puta, a música de abertura de Boat the Rock é excepcional, cara. É, dá um gás, assim, de... É um rockzão tão bom, tão gostoso de escutar, sabe? Eu não pulei nenhum dos 12 episódios a abertura, cara. Eu ouvi todas, tá
todas
ligado?
As músicas, né, são...
Eu
são
também.
Muito... Nossa, é muito divertido, cara. E já te coloca num mood, assim, pra você ver o episódio que me contemplou muito, assim. Eu tenho escutado a música nessas 24 horas que eu acabei o anime e, tipo, pô, no YouTube, tá ligado? Assim, eu não tô conseguindo parar de ouvir porque é muito boa, velho.
Qual que foi as músicas delas que vocês mais gostaram? Que elas tocaram.
A minha favorita é a daquele show que elas fazem na casa de show lá, que a Boat, tipo, assume, faz um solo, improvisa, aí a música vem. Essa, pra mim, é a minha favorita.
Mas não é a do copo, né? Que ela usa o copo.
Não é a do copo, não. Tá. A do copo já é na apresentação da escola. É a anterior a essa. É que eu não sei os nomes, aí eu não vou saber dizer. Mas até só um comentário das músicas, assim, que eu lembrei agora, que é um negócio que eu acho engraçado, é que... é curioso que, obviamente, né? O pessoal produziu as músicas pra esse anime e as músicas são muito boas. E a parte engraçada é que tinha cenas que é tipo, ai, nossa, tá sem graça, elas estão errando e estão descompassadas. Só que a música não tá descompassada, a música tá perfeita, saca?
Isso aí me pegava, viu? Nossa, quando.
Aí eu ficava assim, velho, não dá, eu não tô aceitando
gravasse
você achar essa música
cagada.
Ruim, você tá perfeita. Então, não fizeram isso, né?
Ela falando no final que, pô, a corda arrebenta e tá desafinando. Eu falei, a música
e
tá impecável,
nada.
Pô.
Eu não sei se a gente que é muito burro pra ouvir essas coisas ou se...
Não. Nesse show que eu falei, inclusive, da música que é minha favorita, é engraçado porque tá... Ah, rolou o tornado, tem pouca gente no show, aí tem lá uma galera... Elas tocam uma música, a música é perfeita, é maravilhosa, aí tem uma galera... Eu sabia que a gente ia chegar mais tarde. Merda.
Mas eu até entendi, porque a sintonia delas no palco dava pra ver que não tava tão boa. Tipo, elas não estavam... Elas estavam nervosas.
Não, mas
então elas
na música
tensas.
Não, tá ligado?
Na música,
mas
não.
A música tava perfeita. Esse
é que
ponto.
A cena foi construída de um jeito que eu comprei.
Sim,
mas os
sim,
outros, por
sim.
exemplo, assim... O teste que elas fizeram pra irmã da menina, né? Da Nijika. Mano, perfeito. A irmã dela assim... Ai... Porque tá tudo errado. Vocês estavam
lixo.
Vocês estavam todas desincronizadas. Muito ruim. Ela não virou a cadeira do The Voice pra elas. E eu fiquei, como
eles
assim?
Eles podiam ter gravado mesmo umas paradas meio cagadas, desafinando. Porque,
né? É tão fácil. Bota um barulho de corda no meio e pronto. Já deu pra entender, já.
Bota o animador, né? Para animar aí. Pega a guitarra ali. Vai, liga, faz um negócio desafinado.
Pronto.
Mas a minha favorita é If Could Be a Constellation, que eu acho que é a que ela usou o copo. Eu acho.
É a que eu mais gosto também, que é a
nossa,
segunda do
é
show da escola,
sim.
No, com um copinho.
Essa cena do copo, né, dá vontade de berrar, né? Meu Deus, não acredito que ela fez isso, muito bom.
Assim como o Lobato falou aí da música, eu fiquei pensando muito na praticidade, de como isso de fato poderia ser uma solução, não sei muito se aplica,
foda-se,
mas
certo,
visualmente é muito foda
arrasou.
Na hora.
Assim, eu pensei nisso, só que eu já vi gente fazendo isso. Tipo, e daí eu falei, pô, beleza, então, não é nada mirabolante que não existe.
Um capotraste? Eu não entendi.
Não, é um slide.
Um slide
igual que o Jack White gente usa nas músicas dele, tá ligado?
Não, eu já vi gente usando garrafa, por exemplo.
Exatamente.
Então, funciona.
Isso eu sei
funciona.
Que é possível. Usar a garrafa como slide é possível. Eu não sei se o slide pra substituir uma corda desafinada...
Ah,
é
porque não. Ela, sim, sim,
a falta
sim.
de corda, tipo, entendeu? Mas
é
vai
que ali
assim,
ela, tipo... Ah, não, já que eu não vou fazer um solo, então eu vou fazer uns riffs
acho
de slide.
Ela fez, A parada é que ela mudou o solo, a gente isso. não conhecia o outro solo, né?
Já, esse é o ponto.
Então ficou tudo bem.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Boat the Rock, podcast intenso, hein? Olha aí, bateu aqui, bateu aí?
Como o Rock.
Olha aí,
fazendo
como
rir
rock.
E fazendo chorar.
Pode ir, nosso convidado especial, The Rock. Pode ir embora.
Caraca, primeiro era o Tier Rock, agora é o The Rock.
Sim, vários rocks.
A gente vai chegar nesse dia, vai rolar. Imagina o The Rock falando sobre anime, ia ser legal.
Eu consigo imaginar eles numa
peruquinha. Eu consigo imaginar muito, cara.
De Hatsune
Miku. Eu consigo também. De Hatsune
Miku, tô imaginando agora.
Vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, galera aí, nosso ouvinte, né? Espero que vocês tenham curtido o nosso programa, né? Comentem, conversem com a gente e tudo mais. Mas antes da gente encerrar o nosso programinha de hoje, vamos para os nossos jabás de sempre.
Cara, a Gabi já mencionou ali num discurso no meio do programa, só que disse que não era jabá, mas eu vou fazer como um jabá sim, que é o nosso grupo de apoiadores, que é, eu acho, um espaço muito seguro e muito confortável para pessoas que às vezes não estão se encontrando aí nos seus próprios espaços, nos seus dias a dia, ou até estão se encontrando, mas estão buscando um outro tipo de ambiente para falar de anime, ou para bater um papo ali ao longo do dia. Às vezes a gente tá precisando dessa novidade na vida. De fato, a gente tem esse espaço no nosso grupo, muito seguro, as pessoas são muito acolhedoras, são muito sinceras, são muito abertas uns aos outros. E não falo isso, tipo, como jabá para engrandecer o nosso projeto, mas sim porque eu acredito real que as pessoas que estão usando aquele espaço ali da forma como a gente pensou, na verdade a gente pensou de uma forma e ele já foi muito além do que a gente pensou, mas assim, ele de fato é esse espaço onde pessoas muito diferentes se sentem muito confortáveis umas com as outras para falar de diversos temas. Nós temos inclusive grupos específicos para temas específicos, para as pessoas se sentirem mais confortáveis ainda e nem ter grupos maiores, onde uma pessoa que às vezes tem mais dificuldade numa pegada mais bote vai ficar mais desconfortável.
Tem grupo das minas, né? Inclusive, né, Gabi?
Tem grupo
pra
grupo
se você
meninas.
É só é menina e não quer se misturar com qualquer um, quer estar mais protegida, tem esse grupo. E os nossos grupos são bem moderados, bem... Estamos sempre de olho, não tem putaria. Tem o grupo da putaria,
quando...
né? Pra
tem
quem
o grupo
quer,
da putaria,
mas pra
sim.
quem não quer, tudo muito bem protegido, os espaços seguros.
O Pedro tá sempre de olho, assim, o olhar do vigia.
O homem é um advogado profissional, ele tá preparado pra
não
nos
é
proteger de problemas,
né,
com a lei.
Um
então,
olhar assim. Sanguinário. Mas é muito legal até de ver que quando o pessoal fazia, quando a gente fazia, né, os nossos happy hours e tudo mais, tinha muita gente que era muito tímida e não conseguia falar, mas, tipo, ficava na chamada com a gente, sabe? Eu percebia isso, assim, a pessoa ficava lá quietinha, ouvindo a conversa, às vezes mandava uma mensagenzinha ou outra. Tem muita gente que é muito quieta no grupo também, mas gosta de estar lá pra, tipo, ver o que a gente tá conversando, né? Então, seria irresponsável a gente não indicar um grupo que a gente acha que não vai ser seguro pra essas pessoas, mas tem muita gente que continua lá, mesmo sendo mais tímido, mesmo sendo mais acanhado, e tá tudo bem. Vocês, introvertidos, serão muito bem-vindos lá também.
E pra completar a responsabilidade que a Gabi falou, é importante falar também se dá parada séria, né? Qualquer pessoa que tenha se identificado com os dramas, ou com o isolamento, com uma coisa que às vezes parece só uma introspecção, ou uma introversão, que é mostrado no anime, pode ser algo maior, então de fato procure uma ajuda aí, porque isso faz total diferença. Muita gente, às vezes, tem medo de, pô, ter um diagnóstico, só que na verdade você vai ter apenas um nome pra uma parada que você já sabe que você vive, e isso ajuda muito mais a buscar soluções. A própria solução que a gente sugeriu aqui de entrar no nosso grupo, você sabendo que você precisa dar mais atenção pra uma coisa na sua vida, você já pode ter esse olhar diferente. Então o nosso grupo tá aí como um dos espaços seguros que você pode procurar. Você também pode procurar os seus que você tá de acordo aí com a sua vida, mas procure também esse espaço seguro num ambiente que oferece essa segurança profissional capacitada pra lidar com quem precisa, né? Assim, todos precisam, mas esses fatos, como a gente tem falado, é uma doença, é uma parada que precisa de tratamento. Se você precisa de usar óculos, você usa óculos. Se você perder as suas pernas amanhã, você vai pegar uma muleta, uma cadeira de roda. Então, se você tem um problema de fobia e ansiedade social, procure um tratamento mental, que você não é pior que ninguém por isso. Você é pior se você não tratar uma doença que você sabe que você tem por uma escolha ativa. E assim, então não faça isso com você mesmo, porque você é o que você tem de mais precioso na sua vida.
É isso. E uma coisa é você ser igual a Rio, que gosta de estar sozinho e gosta da solidão e, tipo, aproveita isso de um jeito positivo. Ou ser como a Bote, que, tipo, se prende, tipo, tá presa nisso, porque ela não consegue sair.
Solidão é diferente de solitude, né? Tem isso aí.
Sim.
Falamos disso lá no Eurocamp, né? Como a solidão lá é de um lado de uma pessoa bem resolvida.
Então, se tá atrapalhando a sua vida, se você percebe que isso tá te afetando muito, realmente precisa de ajuda. Vai atrás de ajuda.
Eu não tenho jabá, não. Não tem muita coisa mais pra falar. Eu já falei o que eu tinha que falar, mas o negócio é...
Ouça rock!
E, cara, tipo assim, todo mundo que tiver interesse e tem o sonho de aprender a tocar um instrumento, que é o meu caso, porque eu sempre tentei mil vezes a minha infância inteira, a minha vida, nunca consegui ter um estado de, tipo, agora eu sei tocar. Vai atrás dos seus sonhos, cara. Na moral, eu ainda vou fazer isso na minha vida. Eu espero que você faça também. Vai atrás aí de tocar um instrumento, que é algo muito legal, muito divertido e que te dá uma plenitude incrível, e ainda eu vou chegar nela algum dia. Quem sabe o PH não me ensina a tocar um violão.
Ano que vem o Bianese vai estar tocando trombone.
Vou tocar o... Não vou te falar o que eu vou tocar.
Esse momento, eu vou falar, é pra mandar pra gente meter um ad do Music Dot aqui, tá? Que a gente costuma... Pode mandar urgente, que tem pra gente mandar e entrar o publi antes do programa sair.
A gente faz outros animes de música, se precisar, não tem problema. Gente, 20 de agosto, Mega Café, eu tô lá. Vai lá me ver. Tem que estar lá pra me ver. É só isso que eu vou
Campinas,
falar
Campinas, né? Galera de Campinas.
Isso, CAF, porque é de Campinas Anime Fest. Vai lá, porque eu vou estar no Antisali, expondo minhas artes. Eu quero ver Overdrivers. Quem falar pra mim, Gabi, eu te conheço do Animes Overdrive, vai ganhar desconto nas minhas artes.
Ih, rapaz, olha
e
aí.
E eu vou também deixar aqui uma indicação, porque quando eu tava procurando as músicas de Bolt The Rock no Spotify, eu descobri uma banda japonesa que eu tô viciada, muito viciada aqui agora. Chama Sakanaction. Parece Sacanation,
Sacanaction.
Sabe?
Muito boa essa.
Mano,
tradição essa banda.
Viciada nessa banda, não conhecia. Agora eu só ouço isso, então fica aqui de indicação pra vocês que querem ouvir um rock, um J-rock de qualidade.
Não, já que vocês estão falando de Sacanaction aí, Sacanation aí, eu fico com a recomendação de Sakana o Sakana, que também é uma banda japonesa.
Sério? Sakana o Sakana?
Maneiríssima. Fica a dica aí.
Vou pegar pra ouvir.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch, no nosso TikTok, no nosso Blue Sky em @animesoverdrive. E pra ficar ligado em todas as nossas novidades e conversar conosco sobre as suas opiniões sobre Bolt The Rocks, contar pra gente o que você achou, o que você sentiu, quais foram os seus momentos favoritos, os personagens e tudo mais, vamos trocar, inclusive, talvez, quem sabe, indicações de J-Rock, clipes e tudo mais, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais, @pedrolobato, @phdoria ou @phoficial no Instagram, @bianesmateus, bianes com 2 Es, mateus com TH, e @gabitosati ou @gabizord com 1 zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Vamos, né, nos cuidar, vamos ser felizes e até a próxima, né? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.